Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, final de jogo e a gente já vai pro nosso
resumo da partida.
Cláudio Ritt, 2-0 no comecinho do jogo pro Godoy. Pênalti. Teve de tudo nesse jogo e o Palmeiras ainda conseguiu buscar um empate. Final de 2-2 para você, como é que foi essa partida, hein?
É, o prejuízo poderia ter sido muito maior, né, Brunão? Se o Everton não tivesse defendido aquele pênalti mal batido pelo jogador, pelo goleador aí do time do Godoy Cruz. Mas mérito também do goleiro. Primeiro tempo horrível do Palmeiras, sistema defensivo batendo cabeça. Luan e Gustavo Gomes, infelizmente, também numa noite muito ruim. E as laterais cometendo erros que a gente não via há muito tempo, né? Com boas coberturas ali para poder fazer esse sistema defensivo ser tão sólido como era. Mas segundo tempo, o Filipão conseguiu dar uma mudada muito boa no time. O time começou a ter mais tranquilidade. Felipe Melo, para mim, foi o cara do segundo tempo do time do Palmeiras. Com muita tranquilidade, soube controlar ali o meio-campo do Palmeiras, tocando bem a bola, dando tranquilidade. E mesmo conseguindo melhorar, acho que o sistema defensivo ainda cometeu erros, principalmente o lado do Diogo Barbosa, que hoje teve uma noite infeliz, foi muito mal realmente, mas melhorou o suficiente para conseguir empatar, e se tivesse esforçado um pouquinho mais, conseguiria ter feito a virada, né, que a gente tanto sonhava aqui, para sair dessa sina aí do Filipão, não ter conseguido nenhuma virada desde que voltou ao Palmeiras. Mas o resultado, que era péssimo, acabou sendo bom, por tudo que aconteceu no jogo, Brunão.
É isso aí, pra você, André, como é que foi esse jogo de hoje, hein?
Pois é, o primeiro tempo do Palmeiras foi a sequência do Palmeiras que vem vindo até desde o dia 10, né? Desde o primeiro jogo ali com o Inter, jogou mal. Jogou péssimo e saiu barato, porque sorte que o Everton pegou o pênalti. Porque senão ia estar mais complicado ainda, né? O time argentino ia abrir 3 gols de vantagem, ia ficar muito difícil para fazer esse empate aí. Mas o segundo tempo deu uma ajeitada ali. Não gostei não sei se essa desculpa aí da saída do Borja no segundo tempo seja cansaço. Aí, beleza, né? Mas se não foi isso, erra de novo o Filipão na substituição. Concordo com a lateral esquerda nossa inexistente. E outra, os 2 gols do Godoy saíram pela nossa lateral esquerda. A mesma jogada, fecha um jogador pro meio, quando todo mundo vai dar o bote nesse jogador, sai o passe no atacante livre lá,
o Santiago Garcia, que então, fez 2.
Porra, o cara fez 2 gols e gordinho, hein, mano? Tá,
pois
tipo
é.
Tipo eu, assim, de barriguinha, tipo eu. É sacanagem, né? Mas, enfim, é um empate com gosto de vitória, né?
Bruno. É isso aí.
Não teve o red trick, né, meu?
Não teve.
Pelo menos não perdemos, que ia ser uma vergonha enorme.
Pelo menos vai dormir de conchinha, né?
Pelo menos a noite promete, né?
Então, isso aí.
Boa noite pra vocês, curtam bastante a noite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu?
Valeu pela galera que acompanhou a gente aqui no Tá Lá Dentro. E esse jogo, meu resumo é que foi um jogo... Mais um jogo bizarro para se esquecer do Palmeiras. Uma sequência muito ruim depois do jogo contra São Paulo, Internacional e Ceará. Hoje o primeiro tempo do Palmeiras foi absolutamente ridículo, irreconhecível. E no segundo tempo o Palmeiras, pelo pouco que conseguiu organizar, colocou o Godoy Cruz na roda ali, conseguiu fazer um gol e não virou por muito pouco. com um pouquinho mais de vontade, o Palmeiras teria saído com a vitória, mesmo depois de ter saído atrás do resultado, o que mostra que esse time é muito fraco, mas realmente é um daqueles resultados difíceis e perigosos, porque o jogo da volta vai ser um pega pra capar. Se não jogar bem, sim, de novo,
é legal,
vai ser,
cara,
um pega
que...
pra capar.
Bom, tomara que seja uma... Léo, um up aí do Palmeiras, esse segundo tempo aí, isso, talvez...
Eu quero acreditar nisso também, viu, André?
Eu também quero acreditar que, assim, chega, entendeu? Já ramelamos o que tinha que ramelar. Agora, daqui pra frente, próximo jogo contra o Vasco. Então, sei lá, Bruno, eu mais confiante pro jogo da volta aqui no Allianz.
Ah, do sim.
Que
nesse
aí. Eu quero
não acreditar. É possível que o Palmeiras então, não vai conseguir
quero acreditar que a Inhaca saiu, saca?
Mas fala, é aquele chega. Resultado que, sabe, que não pode vacilar de novo, não? Não tem margem pra errar. Não,
o Godoy Cruz, tecnicamente, era um time pra apanhar lá e apanhar aqui.
Exatamente.
Só que, assim...
Só faltou o Palmeiras pensar nisso,
no
né?
No começo do jogo, o Palmeiras muito nervoso, errando passe, não acertava um passe de 2 metros. Tomando canseira do atacante gordinho, cara. Aí é osso, né, cara? Então, quero acreditar que essa zica saiu. E é o seguinte, próximo jogo é Borja titular, senão o Filipão, pelo amor de Deus, né? Ele vai escutar aqui no
Pois
Noir,
é, né? Pois é, né? É isso aí.
Vamos lá,
quer ouvir um pouco aí que o povo?
Então mande seu áudio.
Mande o áudio.
Arquibancada Virtual.
11961706862. Pode mandar seu áudio aí que eu vou soltar aqui. Pode falar o que você achou. Se você quer cornetar também, cornete. Cadê aqui? Vamos ver. Vamos dar uma moralzinha aqui na galera do chat aqui. Não ganhar do fortíssimo Godoy Cruz pode fechar a porta. Time de esquema, Bruno Henrique péssimo, sem contar Diego Barbosa e outros. É o Márcio Rossini. Vamos lá, o Neymito. Manter William Borja, Veiga e Felipe Melo. Mas não entendi, o Rodrigo César fala aqui. Gabriel Alberoni, Palmeiras é bem melhor que o Godoy Cruz, mas time argentino, Libertadores, não tem moleza, é assim mesmo. Tem esse detalhe também, né, Claudio?
Tem esse detalhe. Porque mas... a entrega dos jogadores é um negócio que a gente precisa estudar, né? Porque eles realmente, quando querem jogar, a entrega deles é um negócio de se aplaudir e temos que reconhecer. Mas, taticamente, tecnicamente, individualmente, o Palmeiras é muito superior.
Sim.
Só faltou o Palmeiras ter tranquilidade.
Se tivesse com a confiança ali em cima.
Se tivesse com a tranquilidade. O Felipe Melo, pra mim, foi o cara do segundo tempo do Palmeiras. Sim. Porque foi ele que conseguiu dar um ritmo pro time. Toda vez que a bola passava no pé dele,
o
time dava aquela acalmada, não entrava no desespero, ficar lançando e cruzando a bola. Né? Porque não funcionou nenhuma das invertidas de bola do primeiro tempo, tentando lançar essa bola, não funcionaram. Então, no segundo tempo, acho que o Felipe Melo foi o cara.
Oi. Olha o que ela fala aqui. Ainda bem que temos vocês para aguentar o tranco.
Cláudio Rito, obrigado. Aguenta muito mais do que você imagina.
É isso, meu. Tá estranhando.
Aguenta rindo, né? E ele?
Cantando.
Aí, cantando. Vamos lá, aqui, ó. Leandro Silva. Jogamos por 0-0 e 1-1. Ótimo resultado.
O Bruno Febo aqui no Twitter falou: conseguimos tomar 2 gols do Walter do Uruguai.
Mas isso mesmo, cara. Mais ou menos por aí, cara. Flávia Tripicho.
Mas só mostrou que o Walter, embora gordinho, tinha muita qualidade.
Sim.
Esse também, embora gordinho, tem muita qualidade.
O nervosismo do primeiro tempo foi o que dificultou o jogo, fala Flávia Tripicho. Eu também acho, e depois ainda de você tomar o gol ali. Nery, foi mais um jogo de alerta. É importante que soube recuperar. Só falta agora é saber como virar a partida. As substituições Vitor Luiz e Matheus Fernandes e Johan no meio. Falou aqui o Luiz Henrique Médici. Valverde. Vamos dar as notas e a gente ajuda aí com a galera aí?
Vambora.
Nota dos jogadores.
Opa, eu vou chegar aqui no meio da galera, que agora é a hora da nota dos jogadores.
Lembrando
então, eu vou pedir pra vocês.
Bom regular.
Ah, isso, bom péssimo, regular, péssimo.
Ou ótimo.
Xoxo, modorrento, bizonho, bizarro.
Podemos aí, Claudio?
Podemos, vamos lá.
Começando,
fila bacana aqui, vamos lá.
Começando com o goleiro Everton, camisa 21.
Everton, sempre bom, né?
Também
acho bom.
E o Marcos Rocha com a 2.
Regular.
Primeiro tempo ruim, segundo bom, né?
É.
A média. Justo, primeiro tempo justo. Péssimo, segundo bom, a média regular.
Regular.
Vamos lá, próximo.
Com a 13, o Luan jogou e foi amarelado.
Médio hoje.
É regular. Isso, regular. Também acho. Mas no segundo tempo, pô, a enfiada de bola dele pro Borja foi sensacional, né?
Foi o meio que a gente
contou. Foi quase o Felipe Melo. Né?
É, pois é.
Próximo.
Depois dele, pra mim, hoje a pior partida dele com a camisa do Palmeiras, o Gustavo Gomes, com a 15.
Uma merda hoje, precisa voltar da Copa América.
É, então. Ele falou uma merda, meu.
Uma merda.
Ele falou no ar, uma merda.
Pela nota, hein, Parmeira. Vamos lá, depois dele, o meia dúzia, Diogo Barbosa.
Opa, Diogo Barbosa.
Ruim.
Eu falaria péssimo, mas ele falou ruim.
Alameda, Diogo
Barbosa. Bizarro.
Ele foi bonzinho.
Pois é. Depois dele, o Pitbull, Felipe Melo,
que fez o primeiro
aí. Monstro.
O bagulho é louco, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco, melhor em campo.
É isso.
Boa,
é
isso.
Aqui, gol, hein?
Boa.
Tô com ele.
Então lá, quem?
Com o Felipe
próximo.
Melo?
Não, com vocês todo mundo,
saindo, velho. Mentiroso, eu gosto de você.
Eu tô com a torcida.
E o capitão Bruno Henrique?
Opa, Bruno Henrique.
Regular.
Regular, eu concordo com ela. Eu também achei.
Acho que o Bruno Henrique tem cansado.
Ele que é o cara
rápido,
da cobertura,
né?
E hoje ele falhou muito na cobertura.
É, bora. Ele tem cansado rápido. Depois o 23, o Veiga.
Péssimo.
Saiu um péssimo aí.
Péssimo.
Vários. O cara pede a chance.
Recebe
a chance.
Próximo.
E aí faz isso. E o Bigode com a 11.
Opa, o William Bigode.
Ruim. Eu também achei ruim.
Eu falaria péssimo.
Eu também achei ruim.
Claudio Hit, pra você, o Johan com a 28 entrou depois, nem sua camisa.
Ah, né? Eu não. Tem gente aqui pra falar?
Não, tem. É porque tem mais gente.
Péssimo.
Boa. Depois do Johan, o camisa 7, o Dudu.
Dudu, ele foi bom. Eu gosto dele. Tem tempo ao tempo e ele vai fazer o gol.
Mas ele foi
muito hoje, o que você viu dele?
Faltou oportunidades pra ele.
O Claudio,
ela tá passando pano.
Essa que é de
ela
Goiás.
Ela tá passando pano.
Pega é isso aí, Claudio.
Ah, tá explicado.
É, tá passando pano.
Dudu vai lá direto pra Goiás.
É,
lá de Goiás. Aquela coisa
mais, quem? Com a camisa 9, o autor do gol de empate.
Opa,
fora.
Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pegar o aqui fora. Opa, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. A nota do Borja hoje.
9.
Boa. Ótimo. Olha aí, Borja.
Ó, vai começar a entrevista, hein?
Tem mais alguém?
Tem o Daverson 416.
Opa, aí sim, é nota do Daverson.
5.
E o S5 diz que é médio, mais ou menos. Entendeu, hein?
E vai começar. Essas foram as notas dos jogadores.
Boa.
Do Verdão. E agora a entrevista coletiva do
Felipão.
O Everton e Felipão.
Então aumenta o som aí.
É. Tá no multi?
Não sei.
Apoio do seu torcedor, vacilamos um pouco, né?
muda o jeito do jogo, muda, a gente tem que sair um pouco mais para tentar empatar, acabar sonhando em segundo. Sabemos, né, da dificuldade que vai ser o jogo em casa também, uma equipe rápida, né, que vai nos seus problemas hoje, e com certeza vai também em casa, mas a gente sai daqui satisfeito com o grupo da equipe, principalmente no segundo tempo, porque realmente voltou a ser o que a gente vinha fazendo, principalmente da parada. Então a gente está feliz por isso, porque a gente vê que realmente outra atitude da equipe, e a gente vai com isso, com essa esperança de fazer bons jogos em casa e bons jogos aqui pra frente também.
Certeza que ele nem entendeu a pergunta, né? Traduz aí, Cláudio Ritt.
Não consegui entender muito bem a pergunta.
Agora ele foi sincero e falou, não consegui entender.
Minha equipe de análise me deu muitos pênaltis de novo para mirar, para estudar. Então eu sabia que ele vinha caminhando para a bola devagar e esperar. Eu defini o lado para tentar fazer o gol, eu consegui esperar bem e fazer a defesa.
Olha o Filipão zoando ele enquanto espanhol. Que beleza! Agora fala aí, velho.
Agora é o homem.
Cala a boca, vou falar.
Buenas noches, bienvenido a Mendoza.
Buenas noches.
¿Qué puedo opinar de Godoy Cruz y qué balance hace usted, que ha sido campeón del mundo, de este partido? Una noche fría, pero donde para nosotros el equipo mendocino jugó de igual a igual ante ustedes.
Jugó bien, salió jugando muy bien, tuvo la oportunidad de hacer el primer gol. Eso hizo con que nuestra equipo ficasse un poco más perturbada dentro de nuestro esquema que teníamos trazado. Logo depois, no outro contra-ataque, fez o segundo gol. Aquilo que nós imaginávamos de velocidade, de trabalho de proteção que faz o Moro, que aconteceu, e nós caímos nessa esparrela e tomamos os dois gols. Conseguimos o nosso gol, mas não ainda a superioridade ainda em contra-ataques, em trabalho de bola, era do Godoy. Depois do que o pênalti que o Everton defendeu, as coisas ficaram mais iguais, e no segundo tempo, quando mudamos uma situação de marcação, aí jogamos com mais tranquilidade, acho que empatamos o jogo e não tivemos tanta chance para aumentar o resultado, nem o Godoy. Então foi um resultado que para nós saiu bem pelo início da partida, que não foi boa.
Filipão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Filipão. Eu queria que você falasse sobre as mudanças que você fez na equipe, né? Depois de duas derrotas, colocou o Rafael Veiga, o William e o Borja, que acredito que talvez tenha sido a substituição mais surpreendente, porque ele não marcava um gol desde fevereiro e não jogava desde maio. Como é que você chegou a essa decisão de colocar o Borja no lugar do Davis?
Porque entendo que o Borja também é um jogador também de Libertadores, é um jogador talhado para esses jogos, e como o Davidson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido em Libertadores, e acho que o Borja foi muito bem. As outras substituições, já o Rafael Veiga já ganhou a situação de jogar lá no Ceará, quando entrou jogou muito bem. Depois o William é um jogador que aos poucos vai acrescentando qualidade à equipe e também qualidade pessoal, porque ele se fez uma cirurgia. Se não fôssemos nós surpreendidos ou não tivéssemos marcado mal aqueles primeiros 15, 20 minutos do Godoy, teríamos, quem sabe, uma situação até melhor no resultado hoje. Mas como o gol fora sempre é importante, se nós tivéssemos que empatar 0-0 ou 2-2, o melhor foi o 2-2, mesmo sofrendo como a gente sofreu.
Queria até que você falasse desse momento, que acredito que tenha sido o momento decisivo ali do jogo, né? O Godoy chegou a fazer 2-0, a Mira Juninho, e aí perdeu o pênalti que o Everton fez na defesa. Naquele momento, passar isso daqui com uma derrota?
Sim, claro, porque seria provavelmente 3-1, teríamos que voltar a fazer uma partida excepcional para virar o resultado, ou para conseguir um empate 3-1. Aí, como o Everton fez a defesa, também deu um ânimo maior à nossa equipe. E isso fez com que nós buscássemos o resultado de empate e o resultado de vitória, porque no segundo tempo, sim, tivemos muito mais a posse da bola, jogamos mais organizados e pedimos ter. Então, aí, como conseguimos o nosso gol de empate, foi o que a gente hoje conseguiu. Nessa nossa vinda aqui para Mendoza, mas vamos ver se a gente melhora ainda mais o próximo jogo, já sabedor de algumas situações, com algumas, com uma outra mudança tática, para ver se a gente consegue a vitória.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Recién lo decía usted en la primera respuesta que daba, pero en líneas generales, ¿se va más conforme por el hecho de que su equipo haya podido remontar un resultado adverso en el primer tiempo y llevarse un empate valioso como este 2-2? ¿O se va preocupado por cómo arrancó el partido y por cómo lo superó en algún momento de otros?
Yo con las dos situaciones para pensar, cómo nos colocamos los primeros 20 minutos y cómo podemos superar esa dificultad lá en casa. Entonces, si tem una situación razoavelmente boa pelo empate, satisfatória, mas também tem os primeiros 20 minutos que nós tivemos dificuldade e estava 2-0. Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar agora no próximo jogo de terça.
Luis, acá. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cree que el punto débil de Palmeiras fue el sector izquierdo, simbolizando a Diego Barbosa? Diego Barbosa.
Não, foi o que fez o pênalti foi o Gustavo. Foi numa bola lançada nas costas do Diego Barbosa. Quem faz a cobertura.
Sobretudo quando ele subia, a cobertura ia ao tempo.
Quem faz a cobertura é o quase zagueiro. O quase zagueiro é o Gustavo. Ele é que tem que fazer a cobertura. Saiu o lateral, o quase zagueiro dá dois passos para o lado, três passos para o lado, faz a cobertura. Eles fizeram muito bem a proteção. O Moro Garcia protegeu bem a bola, o nosso zagueiro se perturbou na jogada, fez o pênalti, que foi uma atuação dos árbitros muito boa. Então nós vamos ter que ter alguns detalhes vão ter que ser repassados para que a gente no próximo jogo não cometa esses erros.
Acá, Filipao, estamos en vivo para FM Lupa. Preguntarle si considera que su equipo, con experiencia de la jerarquía, se termina llevando un empate importante después de lo que había sido el arranque, los primeros minutos del Palmeiras.
Sí, si nos consideramos eso, o empate foi importante. Só que nós não viemos aqui para buscar o empate, nós viemos para buscar a vitória. Do jeito que aconteceu o empate, foi muito bom. Mas, e também que sirva de lição para que a gente tome cuidado no próximo jogo.
Uma última pergunta, eu agradeço a atenção. Queria que você falasse essa pequena reformulação de elenco que o Palmeiras está fazendo, né? Sandro Moisés e Felipe Pérez, com a possibilidade de chegada do Vitor Hugo e também do Henrique Dourado. Como é que você vê tudo isso?
Eu trabalho com os jogadores que tem, com aqueles que chegarem, são bem-vindos. Só quero apenas dizer que o Moisés saiu e era um jogador que nós gostávamos muito, mas tinha essa proposta depois do jogo em que teve aquela infelicidade do pênalti, que não foi só ele que errou o pênalti, foi também o Gustavo, mas fomos todos nós como equipe. As ameaças que recebeu, esposa e tudo, acho que foi uma boa saída do Moisés também. Ele foi lá para uma situação bem melhor e nós ficamos contentes. E os jogadores que estão chegando, se não sei como é que ficou a situação do Henrique Dourado, tomara que também tenha acertado alguma coisa, porque dependia muito do clube chinês. Serão bem-vindos, serão bem tratados, serão integrados à equipe, e aí a gente vai ter mais situações para melhorar a equipe ou que seria isso. Não imaginávamos que, em determinadas situações, o segundo gol foi um balão, foi um chute para frente. Não foi uma jogada organizada do... O primeiro sim foi organizada. O segundo não, foi um chute para frente. Quer dizer, nós não podemos esperar que um chute para frente fale o nosso zagueiro, deixe picar a bola, faça o pênalti. Não, segundo gol, pela, o terceiro pênalti, estou falando. O pênalti. Então, o que? Dávamos um espaço que os jogadores jovens que tem o Godoy Cruz precisavam. Não era isso que a gente queria dar. Mas saímos perdendo 1-0 aos 5 minutos. Acho que aos 20 por aí já estava 2-0. Depois a gente foi encontrando um pouquinho mais quando mudou o esquema tático. Foi aí pelos 35 do primeiro tempo. Mas é uma equipe que é jovem, disposta, bem organizada, não tendo uma jogada definida, joga uma bola no seu centroavante, que é muito esperto, passa o tempo todo se agarrando nos zagueiros, tá? E aí é muito difícil para o árbitro definir quem é que é o quem. E acho que nós vamos ter dificuldade lá em casa também, mas uma boa equipe do Godoy, e nós já sabemos quem veio aqui jogar. Foi o Grêmio, ganhou 1-0, veio o Atlético Mineiro, empatou 1-1. É assim, a Libertadores é assim. Nós temos a ideia de trabalhar com esse grupo e mostrar eles que para ganhar a Libertadores muitas vezes tem que sofrer determinados resultados e a partir dali mudar alguma coisa na equipe. Ah, e outra coisa, obrigado a vocês aqui de Mendoza pela recepção, pela forma com que nos trataram. E esperamos que quando vocês forem lá na terça-feira, nós possamos distribuir a vocês todo o carinho que recebemos. Obrigado.
É, tá aí Cláudio Ritchie, o Felipão confirmando a negociação aí, né? O interesse do Palmeiras no Dourado. Disse que o Borja é jogador de Libertadores, por isso ele escolheu. E que o Godoy não é lá essa...
Não só por isso que ele escolheu. Ele falou que o Davidson acabou não fazendo aquilo que ele pedia.
Sim.
E também o desgaste, né? Com a pressão de torcida e isso tudo aí.
Claro.
Acabou fazendo com que ele mudasse.
Deixa eu já soltar, então.
Que isso? Nossa,
do técnico.
Que isso? Hoje o Felipão começou bem pela escalação e mexeu mal de novo no time. Eu vou dar mal pro Felipão hoje.
É, eu vou dar regular pro Felipão hoje.
Eu vou atrás do Cláudio Ritchie.
Mas acho que já é um bom indício aí de que as coisas, né?
Mas tá pior.
Então.
Parecia que ia melhorar, mas tá pior.
Pois é.
Piorou?
Ainda bem que o Felipão entendeu aí a necessidade da mudança. Entrou com um time bom. Só faltou o time entrar com vontade, com determinação.
Faltou o time ficar bom, né?
É, exatamente. Não, a gente não pode crucificar o Felipão por isso. Mas acho que ele ganha um regular mais pelas alterações. Acho que o Dudu estava muito mal no jogo, embora é um jogador que a gente sabe que numa jogada pode desequilibrar, mas ele não estava bem no jogo. Poderia ter sido uma mudança. Ele preferiu tirar o Borja, que veio muito bem. O primeiro tempo ele foi muito bem. O segundo tempo estava muito bem. E ele preferiu tirar o Borja para colocar o Davidson.
Eu vou atrás do Cláudio Ritchie.
Que nojo.
Alguém chama? Não? Então, vamos passar a régua?
Bora.
Destaque final.
É isso aí, agora mais uma vez destacando a galera aqui do Tá Lá Dentro. Muito obrigado ao Costa, a galera que nos recebeu mais uma vez de braços abertos. Boa viagem de volta, a galera de Goiás.
Isso, tá aí atrás de você aí, ó, a família de Goiás.
É, ó, já falaram aqui que vão ficar até sábado pra ver o jogo com Vasco.
Boa, aí, legal.
É isso aí. E no sábado a gente se reencontra aqui no Allianz Parque, saudade de casa. Vamos ver, né? Pelo que o Felipão disse, já que o Borja é jogador de Libertadores, é capaz do Davidson ser titular no sábado.
Ele vai falar que vai poupar o Borja.
É isso aí.
Valeu, galera. Ritmo de jogo.
Precisa dar ritmo de jogo.
Eu também acho.
Tem que entrar como titular no jogo, sim. É um jogo importante. É um jogo também que pode mudar aí, né, os rumos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, já que o Santos encostou. Então precisa vencer e convencer. É lógico que se vencer e não convencer,
tanto faz pro torcedor, que tem que vencer, mas se jogar a bola é melhor ainda. Bom, forte abraço, sábado, Allianz Parque.
A situação juntos. Do Sérgio no meio do jogo.
Ah, você tá brincando.
Dormindo, abraçado com o cachorro.
Aí tem aquela coisa que o cachorro lambe, né? A boca e tal. Que beleza. Então fui.
É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos os amigos aqui do Bar Tá Lá Dentro. E você que estava dentro da sua casa aí ouvindo a gente também. Um forte abraço.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima. Thank you.